Eu lerei e a igreja acompanhará sentado de que está. João, capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier nos anunciar a todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos pular para o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia. Amém? Bom, isso aqui é um texto para lá de conhecido por todos nós. É um texto muito lido, desde muito tempo. O Senhor Jesus está, eu acho lindo o cuidado de João, porque no capítulo 3, João mostra o encontro do Senhor Jesus com um fariseu, membro do Sinédrio, um homem que ensinava, um homem que fazia parte da vida política de Israel, chamado Nicodemos. E Nicodemos, no capítulo 3, vai escondido ter com Jesus e vai ter ali uma conversa com Jesus, onde a conversa se resume ao fato de que não adianta saber a lei, não adianta dominar os costumes, não adianta nada disso, se não nascer de novo. E Nicodemos não entende absolutamente nada do que Jesus está falando e pergunta como é que pode uma pessoa nascer de novo. E Jesus dá uma repreendida forte em Nicodemos quando diz para Nicodemos: ora, sendo tu mestre da lei, conhecedor das coisas de Deus, você não entende o que eu estou te dizendo? Do tipo, você sabe muito de lei, você sabe muito dos costumes, você é um homem que não deve nada a eles, mas você não entende absolutamente nada de mundo espiritual e de coisas espirituais. Depois dessa conversa, rola um papo entre eles ali de que Jesus andava batizando muita gente. E Jesus, e o texto começa dizendo isso, né? Que Jesus mesmo não batizava ninguém, quem batizava eram seus discípulos. Jesus pega e sai dali, e daí ali a Jerusalém, e volta para a Galiléia. É mais ou menos o que acontece hoje, né? As pessoas têm uma certa coisa com essa questão de números. Tem pastores que, antes de te dar bom dia, perguntam para você quantos membros tem sua igreja. Toda vez que eu ouço um negócio desse, parece para mim que o pastor está querendo dizer para mim o seguinte: se tua igreja não tem mais de um número X de membros, você não tem absolutamente nada para falar para mim, você não tem o que me ensinar, nós não temos experiências para trocar. Jesus não dá absolutamente bola nenhuma para esse tipo de coisa, pelo contrário, ele foge dessas conversinhas fiadas, ele sai dali e ele volta para a Galiléia. Existiam dois caminhos, um era um caminho mais longo que passava margeando o Jordão, o outro era um caminho mais curto que passava por Samaria, e Jesus faz questão de pegar esse caminho mais curto que passa por Samaria. Só que esse é um tempo muito complicado, porque Samaria, os judeus e os samaritanos, eles não tinham um bom relacionamento, isso é um negócio muito antigo, isso vem desde a divisão das tribos, quando duas tribos ficaram ao sul e as outras 10 tribos ficaram ao norte, e aí ali tinha toda uma confusão, as 10 tribos ao norte construíram outro lugar de adoração e eles eram muito idólatras, e aí depois houve deportações, antes de Nabucodonosor tomar Jerusalém, destruir o templo e destruir toda a cidade, aquelas tribos ao norte que ficavam com a parte mais fértil da terra, elas já tinham sido deportadas. E aí teve toda uma confusão. E no tempo de Jesus, os samaritanos, eles eram extremamente agressivos com relação aos judeus. Existe um homem que não é crente, que não era crente, que não tinha parte nenhuma com o evangelho, chamado Flávio Josefo. Num dos seus livros, Flávio Josefo diz, e Flávio Josefo é contemporâneo de Jesus, diz que naquele tempo um homem, um samaritano, entrou no templo e pegou um bocado de ossos e jogou lá dentro do Santo dos Santos, profanando o templo. Então, os samaritanos, eles tinham um ódio lá dentro do coração deles, porque na época de Zorobabel, quando 70 anos depois do exílio, cumprindo a profecia dada pelos profetas, Israel volta, os samaritanos querem se juntar com os judeus, né, para poder reconstruir o templo, e os judeus não deixam. Porque os samaritanos já tinham toda uma mistura, existia todo um sincretismo, os judeus não deixam, os samaritanos ficam com muita raiva daquilo. Enfim, confusão para mais de metro. Um outro escritor, ele diz que no tempo, um inglês, Joaquim Jeremias, ele diz que no tempo de Jesus, os fariseus, os homens que compunham o Sinédrio, aqueles 71 grandes religiosos da época, eles diziam que os judeus, eles ensinavam que os judeus, uma vez por dia, deviam se voltar para Samaria e amaldiçoar os samaritanos. Então, quer dizer, existe todo um problema muito grande. Esse problema tem base em questões religiosas. Jesus faz questão de ir por Samaria. E diz a Bíblia que lá pela hora sexta, meio-dia, mais ou menos, Jesus senta num poço, os discípulos descem a uma cidade chamada Sicar. Sicar significa cidade dos bêbados, dos borrachos. Meu Deus do céu. E aí ele desce ali na cidade de Sicar, os discípulos estão com, foram lá comprar comida, Jesus senta no poço, meio-dia sai uma mulher para pegar água no poço. Algo totalmente não usual para as mulheres iam cedo ao poço. Meio-dia, já é a hora que está todo mundo dentro de casa fazendo suas coisas. Os discípulos descem para comprar água e aquela mulher sozinha vai ao poço, vai com cântaro. Jesus sentado no poço está, a mulher está quieta lá, jogando o cântaro dentro do poço, e o poço, ele é fundo. E aí Jesus vira para a mulher e começa esse diálogo com ela e diz assim: me dá água, dá-me de beber, eu quero beber. E aí a mulher diz, de cara para Jesus, a mulher não diz bom dia, a mulher não diz boa tarde, a mulher não diz não posso dar, não quero dar. Não, a mulher diz para Jesus: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como é que você ousa me pedir um favor sendo você judeu? Como é que é isso? O fato dela dizer mulher samaritana não significa que ela está dizendo para Jesus: você não pode pedir água para uma mulher, você não pode conversar com uma mulher, isso não faz parte dos costumes. Está dizendo: você não pode falar com uma mulher, mas você, sobretudo, você não pode se dirigir a um samaritano. Como é que você faz isso? E aí Jesus replica, continua a conversa com ela. Jesus não encerra a conversa com ela, continua a conversa com ela. Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E aí a mulher diz para ele, a mulher continua a conversa com ele, a mulher não fica quieta e simplesmente não dá água para ele, a mulher continua a conversa com ele: Senhor, Senhor, você não tem como tirar água desse poço, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? E aí ela começa a dialogar com questão a religião: és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Como quem diz, vocês dizem que vocês são descendentes de Jacó, mas nós também somos. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, minha filha, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher continua a conversa. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede. E notem aí, vírgula, nem precise vir aqui buscá-la. É o problema dela. O problema dela é todo dia, meio-dia, até rima, né? Ter que ir ali naquele poço, de forma proscrita, separada da sociedade, escondida, ter que ali pegar água. E Jesus conduz a conversa a esse momento. E aí Jesus disse: vai, chama teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: isso, isso. Falou com verdade, não tenho marido. Porque 5 maridos você já teve, se divorciou dos 5. Houve um divórcio aí, você já os largou, e agora este que tens, esse não é teu marido. Isso você disse com verdade, esse é teu amante. O Senhor disse à mulher, a mulher disse ao Senhor, né? Senhor, Senhor, eu vejo que você é profeta. Ela não está querendo sair do assunto. Ela não está querendo sair do assunto. Ela não quer fugir de Jesus. Se ela quisesse, ela tinha encerrado lá atrás. Não vou te dar água, não falo contigo, acabou a conversa. Eu estou vendo que o Senhor é profeta. E aí, ela leva as suas indagações religiosas, aquilo que ela lançou mão a vida inteira, talvez para curar o buraco do coração dela, para sanar a dor do pecado dela, ela começa a falar, ela quer saber como é que cura isso. Ela fala assim: nossos pais, Senhor, adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Ela está dizendo, diz para mim onde é que eu tenho que ir para poder adorar, para resolver esse negócio, porque eu quero ser curada disso, eu quero beber dessa água, eu não quero mais ter que vir aqui, meio-dia, para resolver meu problema, de forma escondida. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem. Quando nem neste monte, e nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus não abre mão dos profetas, dos escritos, dos ensinos, não abre mão de nada disso. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus repete isso de novo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher não sai do assunto, a mulher continua. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Como é que ela sabia disso? Os samaritanos, eles observavam a lei dos profetas, os 5 primeiros livros, e ali, na lei, Moisés, usado por Deus, profetizou a respeito do Messias. Então, ela se agarrava naquilo ali e falou assim, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, ele vai nos ensinar todas as coisas. Ela espera o Messias também. Disse-lhe Jesus, olha só, eu o sou, eu que falo contigo. Duro, hein? Quando Jesus acaba de falar isso, os seus discípulos chegam. Deve ter chegado ali com um pedaço de pão, um pedaço de carne, sei lá. Chegam com a comida. E aí, João é bonzinho. João diz aqui, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse que perguntas ou por que falas com ela. Eu acho que aqui, talvez a palavra certa seria, e se escandalizaram, né, de... Estou dizendo que não é isso que está escrito. Está escrito isso aqui mesmo, se admiraram. Mas eu acho que eles estavam mais escandalizados. Como é que pode estar falando com uma mulher? Com uma mulher samaritana. De uma cidade de bêbados. Que é isso? Sozinho. Que ponto chegamos? Mas eles ficaram quietos, não falaram nada. A mulher sai correndo. E diz o texto, isso aqui eu acho muito bonito também, João ter deixado isso relatado. Deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E meio dia... Na cidade dos bêbados saíram todos, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, Jesus vira para os discípulos e fala sobre a ceifa e os ceifeiros, né? Os discípulos falaram, mestre, come. Ele falou assim, não quero comer. Uma comida é o que eu tenho para comer e que vós não conheceis. E dizem, então, será que aquela moça deu comida para ele? Como é que foi esse negócio? E Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu me alimento de agradar a Deus. Eu me alimento de concretizar a obra de Deus na minha vida. Eu me alimento dessas coisas. Eu preciso dessas coisas para me alimentar, para me completar. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, então eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão todos enganados. Erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Hoje trabalhar e vós entraste no seu trabalho. Quando Jesus acaba de falar isso, muitos samaritanos já estão na presença dele. Chegam lá na presença dele. E aí eles samaritanos viram para Jesus e falam assim, você pode permanecer com a gente? Algum tempo, e a Bíblia diz, Jesus ficou 2 dias com eles e muitos se converteram. E aí eles voltam à mulher e dizem, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meio-dia, Jesus foi procurar uma mulher que vivia em adultério, para transformar essa mulher na missionária que resolveu o problema de uma cidade chamada Sicar, a cidade dos bêbados. Literalmente, Jesus usou uma adúltera para poder ser a sua missionária para salvar a cidade dos bêbados. Jesus não usou um anjo, Jesus não usou seus discípulos, Jesus não usou seus santões, Jesus não usou seus religiosos, Jesus não usou seus santarrões, até porque não existe um único sequer na face da terra. Jesus usou uma adúltera que vivia em adultério sabidamente diante de toda uma sociedade para poder salvar uma cidade, para transformá-la de adúltera em missionária. E como é que a conversa se dá? Como é que Jesus transforma a vida de um adúltero, a vida de uma adúltera, a vida de um ladrão, a vida de um pecador em missionário? Jesus vai na ferida da pessoa. Mas mais do que isso, Jesus vai até a pessoa. O nosso Deus não é um Deus que está sentado no trono e está escolhendo quem Ele quer. Não. O nosso Deus é propício a todos. Um fariseu, um homem do Sinédrio, não conseguiu entender o que Jesus estava falando. Quando começou o trololó, quem é que está batizando muito pouco? Jesus falou assim, batizar? Batizar? Eu vim para salvar. Tem uma diferença enorme nisso tudo aí. E aí Jesus sai e pega o caminho mais longo e para num poço, e os discípulos descem até a cidade. O poço está no alto, muito provavelmente no Monte Gerizim. Muito provavelmente ali é o Monte Gerizim. E Jesus vai lá e espera para conversar com uma mulher adúltera, uma mulher que sabe do seu pecado, mas que tem sede das coisas de Deus. Jesus não nos julga pela roupa que usamos, meus irmãos. Jesus não nos julga pelo emprego que temos. Jesus não nos julga por quanto temos de nossa carteira. Vou dizer mais, Jesus não nos julga pelo tamanho simplesmente do nosso pecado, porque pecado para Deus é uma coisa só. A gente é que tem mania de escalonar. E Jesus veio para quem? Para os santos? Existe algum? Não, veio para os pecadores. Todos nós. Todos nós, a começar por mim, aqui nessa manhã. Todos nós. Senta no poço. Meio-dia aparece a mulher. Já lemos o texto todo. Aparece a mulher com seu cântaro, pensando, tem que vir aqui correndo pegar água. Ela vai lá, pega água escondida. Jesus está do lado do poço, fala para ela, eu quero beber água, me dá de beber. Ela fala, não posso. Como é que eu vou te dar água de beber? Como é que você, sendo judeu, vai me pedir água? Eu sou uma mulher samaritana. Jesus, é verdade. Mas se fosse o contrário, você me pedisse água, eu quero dizer para você que eu, como judeu, lhe daria água. Eu não sou igual a eles. Eu não sou um judeu igual a eles. Não me importa se vocês tacaram o osso lá no santo Deus. Eu não tenho nada com isso. Não me importa se lá eles mandam amaldiçoar vocês. Se você me pedisse água, eu te daria água. Jesus está dizendo, eu sou propício a todos, eu sou acessível a todos. E a gente se esquece disso, gente. A gente se esquece disso. Fulano é um adúltero. Fulano é uma adúltera. Fulano é um cheirador. Beltrano é um fumador, né? Agora dizem que é fumador de crack. Fulano é isso, Beltrano é aquilo, Ciclano é aquilo outro. Jesus, não, Jesus é acessível a todos. Inclusive a nós. A raça mais perigosa que tem, religiosos. E Jesus diz para ela, se você tivesse me pedido, eu te daria. Agora eu vou te dizer mais. Essa água aí, você todo dia, meio-dia, tem que vir aqui tirar. Todo dia, meio-dia, você tem que vir aqui tirar. Se você me pedir, eu te dou uma água que você nunca mais vai ter sede. Rapaz, eu acho que quando Jesus falou isso, o olho da mulher brilhou. Ela deve ter pensado assim, o quê? Vou ser curada dos meus remorsos e nunca mais vou ter que passar essa vergonha? Era mais ou menos uma letra escarlate de adúltera que ia no corpo dela ali, todo dia, meio-dia. Eu nunca mais vou ter que passar essa vergonha. Eu quero essa água. Eu quero essa água. Como é que eu faço? Jesus fala, vai lá e chama teu marido. Não se recebe essa água de qualquer jeito. Essa água não vem de qualquer jeito. Essa água não jorra da rocha de qualquer jeito. Não adianta bater na rocha. Com essa rocha você tem que ir da forma como ela determinou. É do jeito da rocha. Jesus diz, vai lá e chama teu marido. Ela falou assim, não tem marido, falaste com verdade. Porque 5 você já teve e já viraram divórcios. E esse agora que você tem, o 6º, não é teu marido não. O que, Jesus está dizendo? Eu dou a água. Eu vim aqui para te dar água. Eu mudei meu caminho para estar aqui hoje, para te encontrar, para te dar água. Mas só vai beber da água quem se arrepender. O Evangelho deixou de ser boas novas de arrependimento, ó, há muito tempo. As pessoas acham que não tem que se arrepender de nada. As pessoas acham que não tem que pedir perdão por nada. As pessoas acham que são as coitadinhas. Eu tô desse jeito porque minha mãe fez. Eu tô desse jeito porque papai fez. Eu sou desse jeito porque a minha família fez. Eu sou desse jeito porque o meu patrão fez. Eu sou desse jeito porque o meu pastor fez. É só desculpa, 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 desculpa esfarrapada. Quando a gente se encontra com Jesus, é latente. Aliás, Jesus vem ao nosso encontro. Quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele mostra para a gente exatamente o que nós somos. Ele mostra para a gente exatamente aonde estamos. E Ele demanda da gente posição. E essa posição vem com arrependimento. Arrependimento. Ela podia ter dado um monte de desculpa ali para Jesus. Pois é, separei dos 5. Você conheceu os 5? Um me batia. O outro me violentava. Ela podia, não podia? Dá desculpa dela? Mas ela não está diante de qualquer um. Ela está diante da verdade. E diante da verdade a gente não tem que dar desculpa nenhuma, não. Ela está diante de Jesus. E Jesus está esticando a coisa. Ela fala assim, e ela continua a conversa como se ela estivesse dizendo, caramba. Vocês dizem que tem que adorar lá em Jerusalém. Os samaritanos dizem que a gente tem que adorar aqui. E os pobres, coitados, ficam todo mundo batendo cabeça. Não sabe se é lá, não sabe se é aqui. A gente vive essa vida desgraçada, dando lugar para o pecado, sendo destruído pelo pecado. Jesus falou, mulher, eis a hora, ela vem, já chegou. Que vocês não vão adorar nem lá, nem cá. Jesus está dizendo assim, Jesus está rasgando a religião dos fariseus e dos judeus, dizendo assim, eu não tenho parte com aquilo, e vocês também não tenho parte com isso, não tenho nada com isso. O Pai não está procurando gente que o adore lá ou aqui. O Pai está procurando gente que o adore em espírito e em verdade. Em espírito, que entenda que a coisa está além da nossa, dessa dimensão. Domingo, quando a gente acorda, a gente fala assim para os nossos filhos. Eu cansei de ouvir isso, né? Lá em casa, eu canso de falar para vocês. Lá em casa, era assim, 7 horas, eu com 17, 18 anos de idade. Sábado, eu ia dormir 3 horas da manhã. E aí, quando dava 7 horas da manhã de domingo, eu começava a ouvir lá no fundinho. Já ouviram o rádio, o relógio? Não, vocês não sabem o que é isso, não. Vem não, Rafael. Isso aí tu não conhece, não. Rádio, relógio. Lembra do rádio, relógio? O cara falava 2 minutos, aí fazia assim, ó. Pi! E aí falava lá a hora. Era um homem que pregava. Eu acho que era o McAllister que pregava. Meu avô pegava um rádio. Já viu esses rádios desse tamanho? Que tinha umas pilhas mais ou menos desse tamanho. Uma pilha daquela no Maracanã é uma arma de guerra. Você só faz assim e deixa cair. Onde bater é traumatismo craniano. Meu avô pegava aquele rádio, botava em cima de um parapeito que ficava do lado do fogão. Minha cama ficava uma distância menor do como daqui ali no Celso. Do rádio. Casa de pobre, todos os cômodos afluem para a cozinha. Entendeu? Então, eu dormia num corredor que dava para a cozinha. E aí, 7 horas da manhã, fizesse frio, amém. Fizesse calor, amém. Uma mão batia na minha perna assim, ó. Com força. Mão pesada. falava assim, vambora, Pinduca, levanta, vamos tomar banho para ir para a igreja. Eu olhava, era meu pai, eu falei, pai, semana passada, se eu não me engano, fui eu que acordei primeiro para ir tomar banho. Por que, que você não bate em Tiago? Porque você é o mais velho e está dormindo embaixo, vambora. Tem nexo essa explicação, né? Tem, né? Uma pessoa que dá uma explicação dessa, ela não quer te explicar nada, ela quer arrumar uma briga. E eu sou muito inteligente para poder brigar à toa. Levantei, ia lá, tomava meu banho, me arrumava e ia para a igreja. Ia para a igreja. E aí eu falava, pai, mas o que, que é isso? Porque você tem que ir para a igreja, vamos embora para a igreja. Aí a gente nasce criado, perdão, a gente se cria dentro dessa dialética. Temos que ir à igreja, temos que ir à igreja, temos que ir à igreja. Domingo é dia de ir na igreja, vamos à igreja. Vamos. Mas lá na frente, quando eu me encontrei com Jesus, essa dialética ela teve que ser desconstruída. Essa é a conversa da religião. Né? Ela teve que ser desconstruída. E o fato de ir à igreja teve que dar lugar a algo muito mais difícil que é eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Jesus Cristo está dizendo, chegou a hora de você adorar o Pai em espírito. Entender que a adoração a Deus é algo que se dá na ambiência espiritual. E a ambiência espiritual não tem relação com essas concretudes que a gente criou e chamou de igreja, não. A igreja somos nós. A partir do momento que algo espiritual, poderosíssimo, a terceira pessoa da Trindade habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja. Nós não devemos se enganar com esse negócio de vamos à igreja. Não, nós somos. E quando isso habita dentro de nós, como uma certeza, tudo muda. Por quê? Porque você tem a noção de que quando você está na faculdade, você é a igreja de Cristo na faculdade. Quando você está no seu emprego, você é a igreja de Cristo no seu emprego. Quando você está na rua, você é a igreja de Cristo na rua. Quando você está em casa, com a porta fechada no meio da sua família, e o Flamengo está jogando e está tomando de 4-0, e você é flamenguista roxo, ali você é a igreja de Cristo também. Deixar o Vasco para lá. Eu acho que é questão de milagre. Jesus fala para ela, Deus procura gente que o adore em espírito, acabou o lugar. Não é lá, nem é cá. É onde tiver uma pessoa que o adore em espírito e mais. Uma pessoa que o adore em verdade. Adorar em verdade não significa você dizer para você todo dia diante do espelho, eu sou santo sem você ser. Não, é você ir para a presença de Deus e falar, sabe quem eu sou, Senhor? É isso mesmo que o Senhor está vendo, eu sou isso aqui, eu sou Davi. É isso aqui que eu sou. Davi compôs um salmo e disse, bendito seja o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac. E lá no final ele falou o quê? O Deus de Israel, aquele que lutou com Deus e venceu? Não, Deus de Jacó, Deus de quem engana. Deus de mortais, como eu e você. Deus de mortais, como eu e você. Ela está falando, Jesus está falando para ela, chegou a hora. Acabou. Ele procura quem adore a Ele, em espírito e em verdade. Fala isso duas vezes seguida. Isso é sério demais. Não é lá, nem é cá. Ela fala, eu sei disso tudo. Me ensinaram isso tudo. E a gente está esperando aquele que vai ser chamado Cristo. Tinha esperança. E aí Jesus diz para ela, versículo 26. Eu o sou, eu que falo contigo. Olha só. Jesus está dizendo para ela assim. Eu e você sabemos exatamente quem você é. E aquele que sabe exatamente o que você é. E que sabe exatamente o que você faz. Fala contigo. É propício a você. E esse é o cumprimento da promessa. Eu sou o cumprimento da promessa. A Jesus não basta só cumprir a promessa. Ele cumpre e se faz acessível a todos. Essa mulher deve ter pensado assim, tirei a sorte grande. O que é que ela faz? A Bíblia diz que quando ela se depara com isso, quando todas as fichas caem da cabeça dela, ela larga o cântaro. Ela abandona a letra escarlate lá. Desce na cidade. E com um discurso extremamente simples, com algo extremamente singelo, ela conduz a cidade inteira para Jesus. Ela disse: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela já não quer andar escondida. Ela vira missionária. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram com ele. Lá no 39, depois que Jesus dá uma lambada nos seus discípulos, ele diz a Bíblia assim, lá no parágrafo, começa no 39, muitos samaritanos daquela cidade, da cidade dos bêbados, creram em Jesus. O que é que eu estou dizendo isso essa manhã para você? Primeiro, o Senhor Jesus, se a Bíblia não... Se eu estou lendo português direito, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Certo? O Senhor Jesus, ele é acessível a todos nós. Não existe pecadinho, não existe pecadão que possa nos separar do amor de Deus. Não existe. Isso é uma verdade. O Senhor Jesus, tal qual naquele dia, na hora sexta, se apresentou àquela mulher, se apresenta hoje aqui nessa manhã para cada um de nós, para dizer para cada um de nós que Ele quer nos curar e matar a nossa sede. Ele quer nos salvar. Que Ele quer nos consertar. E mais uma vez, tal qual naquele dia, hoje Ele diz: não importa o que você fez, reconheça o teu pecado e anda comigo. Um homem, uma mulher, que se arrepende na presença de Deus. Um homem, uma mulher, que tem o seu pecado exposto por Deus, e tudo que é exposto por Deus foi colocado em luz, e quando é colocado em luz é porque Deus tem interesse na pessoa. Ele se torna uma ferramenta poderosíssima nas mãos de Deus. Jesus não mandou Nicodemos aos samaritanos para poder converter os samaritanos de Sicar. Jesus não foi na capital de Samaria fazer... Não, Jesus foi no pior lugar de Samaria para poder salvar os homens e mulheres daquele lugar. E usou aquela que ninguém usaria. Mas antes de usar, ele consertou a vida dela. É o nosso Jesus, meus irmãos. É o nosso Jesus. É o nosso Jesus. E Ele continua fazendo isso ainda nos dias de hoje. Até que a trombeta toque, e eu creio que um dia ela há de tocar. Chamam de maluquice, outros dizem que é ignorância. Enfim, eu creio que um dia ela vai tocar. Até que ela toque, o Espírito Santo está aqui na terra fazendo essa obra. Edson falou um negócio numa aula de pneumatologia aqui no seminário que veio ao meu conhecimento, é verdade. O Espírito Santo podia morar em tanto lugar, né, gente? O Espírito Santo podia morar em Alphaville, se ele quisesse morar aqui na Terra. Podia morar em Beverly Hills, podia morar em, sei lá eu, Principado de Mônaco, podia morar tanto lugar bom, né? O Espírito Santo morar, mas ele habita onde, ó? Dentro de nós. Ele habita dentro de Gustavo. Gustavo da Silva Leite da Costa é só uma lixeira. Uma lixeira, só tem lixo. E ele habita dentro de mim. E ele não habita só. Ele habita e luta para me dominar. Para me dominar, para me escravizar. Para me dominar, para me libertar. Enquanto a trombeta não tocar, esse Espírito Santo de Deus está aí. E ele está, ó, batendo. Cabe a nós definirmos o que, que a gente vai fazer. A gente vai se fechar. Ou se a gente vai se abrir. Como essa mulher samaritana. A característica daquela que se abre para o Espírito Santo é uma só. A Bíblia toda. Os evangelhos todos mostram essa mesma característica. Ele sai do seu estado de comodismo e vai proclamar a cura que recebeu, a bênção que recebeu. Essa mulher deixa o cântaro, volta para a cidade e diz: tem um homem lá em cima no poço que disse tudo o que eu tenho feito. Será que não é esse o Cristo que vocês esperam? Porque ela não tem nenhum direito disso, né? Ela deve ter ido lá nos religiosos da cidade. Os homens sobem correndo. E diz a Bíblia que muitos, muitos, creram nele. Em virtude do testemunho da mulher. Em virtude do testemunho. E aí eu sei que é uma palavra pesada. Já são meio-dia, eu já estou terminando. Da adúltera. Em virtude do testemunho da adúltera. A graça de Deus é maior do que tudo. Não existe limite para o seu poder. Ela restaura tudo e todos, desde que nós nos arrependamos diante dela. Que Deus nos abençoe. Amém?